estressando o organismo com um processo inflamatório. Então, para um indivíduo que ele tem uma predisposição genética, a somatória de fatores pode sim levar ao desencadeamento da doença, das doenças reumáticas autoimunes de modo geral. Dessas doenças reumáticas autoimunes, a mais frequentemente desencadeada pelo vírus da chikungunya, sem dúvida alguma, é a artrite reumatoide, que por predisposição genética atinge mais mulheres entre 40 e 50 anos, mais articulações de mãos, pés, associada à rigidez matinal. Mas o grande questão dessa doença é a incapacidade funcional, a deformidade articular e a incapacidade funcional. Então, o indivíduo que ele é infectado pelo vírus da chikungunya, ele pode desencadear um quadro semelhante à artrite reumatoide ou desencadear a artrite reumatoide propriamente dita, causando deformidade e incapacidade. Então, daí a importância da prevenção, porque tudo isso pode ser evitado. Mas isso também não são só as mulheres que estão expostas a isso. Nós vimos e tivemos a oportunidade de acompanhar vários pacientes no período da pandemia e também continuamente até hoje, pacientes que chegavam em cadeira de roda, em maca. Tal era o grau de incapacidade e disfunção articular que esses pacientes atingiam. Então, daí vem a grande importância de se evitar a propagação desse vírus.
Mariana Carvalho pergunta: bom dia, a chikungunya é mais forte que a dengue? Pode durar meses ou anos na fase crônica?
Não existe um vírus mais forte ou mais fraco. Na verdade, a chikungunya, ela tem um impacto maior sobre a articulação e pode levar à incapacidade, dependência de muleta, de cadeira de roda, dependência ao leito. E a dengue, ela pode sim cursar com um quadro com risco de vida, que é a questão da dengue hemorrágica, com plaquetopenia severa, anemia, enfim, quadros que desencadeiam um risco de vida maior. Então, existe a importância. E a Zika também, não é uma doença que deve ser deixada de lado. A Zika, para o adulto, ela é mais branda, mas se a mulher estiver grávida,
a gente vê,
ela,
né,
tem relação com encefalopatia, com microencefalite fetal. Então, de igual importância, eu diria, esses vírus precisam ser evitados, né?
Precisam
Porque
ser evitados.
Em suas proporções, eles têm o mesmo impacto. Então, não existe um vírus mais forte ou mais fraco. E sim, dos três, o que tem a capacidade de desencadear um quadro reumatológico preocupante, incapacitante, deformante, é a chikungunya, sem dúvida alguma.
Ana Maria faz outra pergunta. O que é a fase crônica da chikungunya?
É exatamente essa questão que eu estou passando, que quando o indivíduo ele passa acima de 3 meses de sintomatologia da doença sem a condução adequada, ele cronifica, ou seja, ele leva uma inflamação crônica das articulações, chegando a expor em relação à possibilidade de deformidade, de incapacidade. Então, quando ele cronifica, para a gente reverter essa questão, já é mais complexo. O que já foi instalado, o dano que foi acometido ali estruturalmente, aí a gente é mais complicado da gente reverter essa situação. Então, por isso a importância dessa janela de sintomas, que deve variar assim entre 6 semanas a 1 mês e meio, 2 meses, para que a gente tenha a possibilidade de recuperar essa articulação, essa sinove.
Obrigada, Mariana. Obrigada, Ana Maria. Por que procurar um reumatologista? A gente conversou logo no início, a importância de você ter os sintomas que você identifique, dores, né? Porque a dengue, as dores articulares, mais atingidas, mãos, pés, é importante procurar logo um reumatologista?
Sem dúvida alguma, porque, é claro que o médico clínico e outros especialistas, é importante que eles entendam o processo de adoecimento e a gravidade e consequência do ponto de vista articular. E é importante que sim, eles possam interferir no período de fase aguda e até subaguda, mas qual a importância maior do especialista? Primeira questão é o bloqueio da inflamação, que a inflamação é que gera o dano articular. Então, esse bloqueio da inflamação e também proteção da articulação, e principalmente proteção da articulação, o reumatologista, ele é a pessoa mais capacitada para conduzir.
Sim.
Mas mais do que tudo isso, é estabelecer se aquele caso, ele é apenas decorrente da atuação do vírus no tecido articular, que é a sinóvia, ou se aquele caso é um caso em que o vírus funcionou como gatilho para o desencadeamento de uma doença reumática autoimune. Aí muda tudo. E, de fato, o especialista para optar e determinar essa condução é o reumatologista.
É o reumatologista. Né?
Porque muda a conduta,
muda completamente.
Muda a gravidade, muda a conduta, muda o prognóstico. Então, é importantíssimo que, pensou em chikungunya, procure o reumatologista.
Doutora, quais são os tratamentos hoje disponíveis?
Sim. Essa é uma questão importante, Márcia, porque a tendência é dor articular, vamos para emergência, usa-se um analgésico, um anti-inflamatório, né, assim, ou então não vamos para emergência, vamos ficar em casa, vamos ver o que é que o vizinho está usando, o que é que não é assim.
É lamentável, mas
é real. Eu estou colocando coisas do dia a dia. Então, mas no caso da chikungunya, não e não. Realmente, sentiu dor articular, inchou, vermelhidão, restringiu o movimento, procura o médico especialista. Por quê? Porque o analgésico, o anti-inflamatório só vão gerar perda de tempo. E tempo para articulação
mascarar,
faz toda,
né,
a diferença. É. E é um vírus que não responde. Ele faz uma desorganização tão grande na celularidade, no impacto tecidual, que ele não responde nem analgésico, nem anti-inflamatórios comuns.
E nem corticoide pode, né, doutor?
A medicação mais adequada para fase aguda, para bloquear a inflamação, é o corticosteroide. Né? E eu, particularmente, eu gosto muito do corticoide de depósito, porque ele gera menos efeito e ele atua onde a gente quer, que é no controle da inflamação de fase aguda.
Eu achava que naquela fase aguda não podia, mas é o que se... É o indicado.
É o indicado.
É, bom,
é o mandatório mesmo, para que você tire do processo inflamatório.
A gente não perguntar ao vizinho.
Claro que cada caso é um caso. Existem pessoas que têm contraindicações ou restrições, sim, ao uso do corticosteroide. Aí a gente vai avaliar direitinho. Mas, de um modo geral, é a medicação que salva a articulação do indivíduo acometido pelo vírus da chikungunya. Mas isso a gente está falando de fase aguda.
Sim, sim.
Fase subaguda, fase já entrando na fase crônica. E mesmo na fase subaguda, é importante que a gente faça o corticosteroide, mas não deixe de fazer uma droga de ação lenta, uma droga imunomoduladora, para que seja a base e a proteção dessa articulação. Porque se isso não for feito, passando-se o efeito do corticoide, a inflamação continua, né? E aí vai se perdendo tempo para evitar que o indivíduo entre em fase crônica, que é mais... É a fase que a gente já começa a perder a oportunidade de proteger a articulação, vamos dizer assim. Então, daí vem a importância dos imunomoduladores. A hidroxicloroquina é uma medicação que tem um efeito sensacional na articulação, em termos de proteção e imunomodulação. O que é imunomodulação, doutora? É todas aquelas células inflamatórias que são mexidas, que são agitadas pelo impacto do vírus, elas precisam ser reorganizadas para que elas não agridam o organismo ao invés de defender. Então, essa reorganização, essa reestruturação, ela é feita através dessa medicação que é o imunomodulador. Alguns pacientes, eles precisam mais do que isso, eles precisam de um imunossupressor. E essa definição, essa determinação é feita pelo especialista. Por isso a importância de o quanto antes, melhor.
A condução é completamente diferente, né?
É completamente diferente. E o olhar também, né? O olhar, porque nós especialistas, nós sabemos o que pode acontecer pela frente.
Isso.
E qual a distinção dos caminhos. O médico geral, o clínico geral, outros especialistas não têm essa...
O prognóstico, né?
Exatamente. Então, assim, é muito importante E aqui eu estou falando da chikungunya, mas de um modo geral, quando trata-se de uma patologia, procure o especialista, porque é a pessoa mais adequada para conduzir.
E a gente está falando de chikungunya porque é o que está acometendo agora.
Mas é uma dica geral.
Uma dica geral.
Entende? Né? Então, hoje de manhã eu estava conversando com meu filho, ele conversando sobre questão de fenômeno tromboembólico, né? A frequência de tromboses, de um modo geral, aumentou bastante.
Foi,
principalmente pós-pandemia, né?
Isso.
Acho que a gente até já tinha conversado sobre isso.
Já, mas é incrível.
E é importante que a gente identifique isso e o quanto antes busque o médico especialista para se evitar novos episódios.
Sim.
É a mesma questão, voltando aqui para o nosso tema, é a chikungunya. Então, se tem maneiras da gente definir a evolução da doença, o diagnóstico, se trata-se exclusivamente da atuação do vírus ou se esse vírus ele funcionou como gatilho para uma nova doença, isso deve ser determinado logo, inclusive para não submeter o paciente a tratamentos desnecessários.
Sim, sim.
Né? Então, assim, a droga, a hidroxicloroquina é uma droga muito importante na condução da chikungunya. Alguns imunossupressores também nós utilizamos, casos necessários, metotrexato, azatioprina em alguns casos, mas mais raros. Falando especificamente do vírus da chikungunya, nós usamos mais imunomodulação com a hidroxicloroquina. Mas se esse vírus ele desencadeou uma doença autoimune, aí muda tudo. Muda completamente a condução. Então, aí precisamos definir que doença autoimune foi essa que o vírus desencadeou. Porque a partir do diagnóstico da doença autoimune, nós vamos trilhar caminhos diferentes para o tratamento.
Isso. E, doutora Mônica, ninguém merece viver com dores.
Sim,
né?
Sim.
Dores articulares, né? A gente sabe que as pessoas, a gente chama até fibromialgia, da doença da alma.
Sim,
né? Como é difícil, como você se deprime, você ficar com dores. Quer dizer, você vai se livrando das dores, você vai prevenindo... Né? O aparecimento o desenvolvimento, né? Não é nem o aparecimento, o desenvolvimento de outras doenças. Então, tem que... Por isso que eu sempre gosto de informar, né, Marquinhos? Eu sempre estou atualizando porque o reumatologista está explicado. E, doutora Mônica, eu queria que você falasse também que sequela, mais uma vez, né?
Sim,
sobre as sequelas, porque tem ali gente que está... ouvintes que não pegaram desde o início, não acompanharam desde o início. Que sequelas o chikungunya pode deixar no corpo?
Sim. Porque, a sequela maior, a consequência maior do vírus da chikungunya é com certeza a questão articular, né? O dano articular. E esse dano ele pode variar em gravidade, em tipo de articulação envolvida, né? Enfim. Então, por exemplo, as articulações mais envolvidas são mãos e pés, são pequenas articulações. E essas articulações elas podem... a consequência desde a rigidez, que é uma restrição de movimento, até uma deformidade e incapacidade. O que é incapacidade? É a alteração da capacidade funcional perdida, né? Perdida em diversos graus, que pode levar à dependência de muleta, à dependência de cadeira de roda, à imobilização no leito. A depender da gravidade, número de articulações acometidas, tipo de articulação acometida, né, fase da doença. Então, tudo isso tem que ser analisado. E aqui a gente está falando, propriamente dito, do vírus da chikungunya.
Sim, sim, sim. E são sequelas, às vezes, irreversíveis. Aí, como você disse, que é um problema de saúde pública, sim. Porque quantas pessoas até não se aposentam?
Sim.
Se pode ser incapacitante.
É.
Por conta
e a gente não
está
falando só de pessoas, de idosos.
Não.
Que às vezes a gente, quando fala de
reumatismo,
doença articular,
vai logo.
As pessoas, por mito mesmo, elas relacionam ao idoso. Eu tive a oportunidade de acompanhar adultos jovens de 20, 30 anos acometidos pela chikungunya com incapacidade, né? Com restrição de movimento. Mulheres, 40, 50 anos, com restrição de movimento. Homens também. Então, assim, não escolhe.
Não.
Né? O mosquito, ele vai picar e vai transmitir o vírus. E as consequências da doença estão aí. É claro que, obviamente, a gente sabe que se o indivíduo ele é fumante, ele é sedentário, ele tem uma alimentação, né, pouco saudável,
sim,
tudo isso vai interferir para um processo inflamatório, porque a gente está falando de um vírus que induz a um processo inflamatório brutal, mas isso pode ser exacerbado em situações como, por exemplo, situações de um fumante, né, em pacientes fumantes, pacientes sedentários, em pacientes obesos. Enfim, isso tudo pode agravar, mas isso não isenta a atuação de um vírus que é extremamente inflamatório. Né?
E voltando, né, ao especialista, ao reumatologista, porque a condução do tratamento difere da fase aguda para a fase crônica.
Sim.
Então,
sim,
o importante totalmente. É começar logo cedo esse tratamento.
É. A fase, quando o indivíduo ele entra na fase crônica, e aí eu estou falando exclusivamente da atuação do vírus, não do desencadeamento da doença autoimune, que pode acometer, ele pode acometer, mas quando o indivíduo ele entra em fase crônica, a gente tenta reverter, obviamente, com o que temos de arsenal terapêutico. Mas a resposta não é a mesma de um indivíduo que nós, na fase aguda ou na fase subaguda, já intercedemos aí pela proteção da sinovia. É diferente, porque na fase crônica já existe uma lesão estruturada, já existe uma lesão instalada na sinovia, né?
Isso. É bem diferente, né? Por isso que é importante, né? A gente sempre está aqui, que informação é poder, alertando, procure um reumatologista. Não deixe que a doença, né, se desenvolva, se desencadeie outros problemas mais sérios.
Sim. Então, assim, lembrando, né, a fase aguda, os primeiros 15 dias, importante, né, estabelecer logo, procurar logo o serviço médico. A fase subaguda, até no máximo 2 meses, 1 mês e meio, 2 meses, a gente consegue interceder. A partir de 3 meses, já entra em fase crônica e aí a lesão já está...
A partir de 3 meses?
3 meses. A lesão já está instalada. E esses três meses podem custar caro para o indivíduo.
Puxa.
Caríssimo, porque esses 3 meses aí de inflamação sobre a sinovia podem custar 8 anos, 9 anos de dores articulares.
É brincadeira. Eu pensando aqui, criança, doutora Mônica.
Reumatologia tem essas questões. Quando a gente fala de tempo, realmente o tempo faz toda a diferença para quadros de doenças reumáticas autoimunes, sejam elas lúpus, espondilite, quadro reumatoide. O diagnóstico precoce faz toda a diferença quando trata-se do tecido sinovial, da cartilagem, da articulação de um modo geral.
E você já atendeu, doutora Mônica, criança que foi picada pelo mosquito da chikungunya?
Sim,
ou pelo vírus da chikungunya?
Olha, eu vou dizer, eu não uso muito essa palavra não, mas dá dó, viu? Porque eu já atendi criança de 2 anos.
Doutora.
É muito. É um sofrimento para a criança.
Ele é democrático, ele pega
porque
qualquer...
imagine uma criança mancando porque está com o tornozelo inchado. Sem poder conseguir pegar, sem poder conseguir brincar, porque a mão está inchada. É de dar dó. Eu uso pouco essa palavra, mas esse sentimento que a gente tem quando vê. Mas já atendi, sim. Eu não sou reumato-pediatra, mas atendo algumas crianças eventualmente, por necessidade mesmo.
Porque
nós
são
poucos. Tem regiões inteiras sem reumatologistas. E a gente, quando faz um juramento, a gente faz de corpo e alma. Então, não, é muito angustiante para mim ver um sofrimento, principalmente numa criança,
e não
interceder de alguma forma. Claro,
de
forma responsável, né? Sabendo das limitações por não ser pediatra, mas já tive a oportunidade de ver crianças, né? De diagnosticar crianças com 2 anos, 4 anos de idade. E é duro, porque é um sofrimento para eles.
Vamos procurar o reumatologista caso necessite. E a chikungunya está aí, vamos também nos cuidar. Doutora Mônica, a gente vai ter que finalizar o programa, está chegando aí a Estação Turismo com Rosa Brito. Quero lhe agradecer mais uma vez, até uma próxima, vamos nos cuidando.
Sim, com certeza, importante esse alerta, né, em relação aos focos, de água parada, sejam eles quais forem, e aqueles que identificarem isso, denunciarem logo, né, tomarem providências.
Exatamente.
Para que evite-se assim, o maior número de pessoas contaminadas e que isso seja propagado. E me disponibilizo a sempre estar aqui para trazer informações, trazer informações que possa contribuir para a informação que faz toda a diferença.
Toda a diferença. E eu agradeço mais uma vez, doutora Mônica, agradeço aos ouvintes pela audiência, pela paciência. Amanhã a gente vai falar sobre psicologia esportiva e violência no esporte, violência na quadra, no campo. Fiquem com Deus, obrigada e até amanhã.
E de repente a gente traz lesões por esportes também, né?
Também.
Lesões articulares no esporte, muito frequente.
Vamos
a gente traz esse novo tema.
Vamos trazer.
Grande beijo a todos.
Até amanhã. Vamos trazer.
Eu gosto de ser mulher.
Você ouviu pela Cardeal FM A Voz das Mulheres. Produção e apresentação, Márcia Mendonça. Até o próximo programa.
Uma menina de ser feliz ou sofrer, com quem eu faça calor. Esse querer me ilumina e eu não quero amor, nada de menos. Despeze os jogos desses mais ou menos. Pra que pequenos vícios se o amor são fogos que se acendem sem artifícios? Eu já quis ser bailarina. São coisas que não esqueço e continuo ainda a sê-las. Minha vida, minha alucina é como um filme que faço, mas faço melhor ainda do que as estrelas. Então eu digo, amor, chegue mais perto e prove ao céu.
Canta mais, conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Power. Uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Quer um bom retorno sobre o investimento? O rádio é a resposta. Estudos da Kantar Ibope Media mostram que cada real investido em publicidade no rádio pode retornar até 4 vezes mais em vendas. Invista no rádio e veja sua marca crescer. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
106.1. De bem com a vida.
Utilidade Pública, com o Dr. Ivan Paiva.
Muitos pacientes apresentam sintomas que a população conhece como derrame. Esses sintomas correspondem a um desvio na boca, a boca fica torta. Então, se você pede a uma pessoa para ela dar um sorriso e você percebe que um lado está diferente do outro, esse pode ser um sintoma de um derrame. Você pode também pedir para que a pessoa cante uma música ou uma estrofe de uma música. Caso a palavra da pessoa esteja embolada e você perceba que há uma dificuldade de falar, esse também é um outro sintoma muito comum no derrame. Se você pedir para que uma pessoa levante o braço ou tente te abraçar e você percebe que um braço eleva normalmente, mas o outro não consegue, esse também é um outro sintoma muito comum nos casos de derrame, que nós médicos chamamos de acidente vascular cerebral. Caso você perceba um desses sintomas, seja na boca, seja na dificuldade de falar, ou seja na dificuldade de utilização dos braços ou de se locomover, ligue imediatamente para o SAMU 192, que o nosso médico fará as orientações necessárias e encaminhará uma ambulância para o atendimento no local que você se encontra.
106.1. De bem com a vida.
Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @delicatessendosertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM
Cardeal FM, conectado em você.
Atenção, passageiros. O embarque está autorizado.
Está começando o Estação Turismo. Destinos, cultura, gastronomia, fé e as melhores experiências de viagem. Estação Turismo. O seu destino começa aqui.
Bom dia! São 11 horas e 9 minutos na Cardeal FM 106.1. Está no ar a partir de agora. Eu sou Rosa Brito e está no ar o Estação Turismo, aquele programa que leva você pra, em volta do mundo, para dar uma volta ao mundo, e a gente vai embarcando junto, né? Um bom dia para você que está aqui agora ligando seu rádio, você que está acompanhando a gente aqui através das ondas do rádio, no trânsito, em casa, na escola, no trabalho. Bom dia, minha gente! Bom quase meio-dia, né? Porque a gente começa a dar um bom dia assim, como se a gente estivesse acordando agora, mas não. A gente tá aqui já quase na hora do almoço, todo mundo de rango já. A gente tem que dar um bom dia. Bom dia, daqui até mais fraco, mas bom dia. De fome. Bom dia, Marquinho. Um bom dia pra Marquinho, que é esse que tá aqui com a gente todos os dias, conduzindo esse espaço. Se não fosse ele, minha gente, não era nada. Porque Marquinho é o que segura a peteca e não deixa ela cair. E hoje é dia de Vem Comigo, aqui no Estação Turismo, dia que a gente vai para um destino, algum destino aí que a gente encontra, algum destino que pedem a gente. Você que está ouvindo a gente pode sim pedir, dia de segunda-feira a gente tem algum destino que a gente leva você. Às vezes pode ser um destino mais próximo, pode ser um destino mais longe. Hoje a gente vai levar vocês para um país que é pequenininho no mapa, que vive aparecendo nas listas de países mais felizes do mundo. E aí, alguém sabe qual é o país que é um dos países mais felizes do mundo? Ah, e aí? É o Brasil, será? Não, porque não é pequenininho, né? E aí vocês podem mandando a mensagenzinha de vocês aí que eu quero saber. Se alguém sabe, sabe, Marquinho? Qual é o país que tá nele dessa lista aí? Não vale, Marquinho, não vale, que eu já dei spoiler pra ele. Mas se a pessoa der um spoiler, a pessoa pergunta aí, vai que ele diz. Vai dar spoiler pra todo mundo, mas eu vou acabar dando também. Esse país, minha gente, que eu tô falando aqui é a Dinamarca. Vocês sabiam disso? Só que eu não vou começar na Dinamarca falando do cartão postal, né? De lá, não. Porque falar de um país só pela foto bonita é fácil, né? Eu vou começar falando dele por dentro. Como é que esse país funciona? Por que que eles dizem, né, que são felizes lá? Por que que lá todo mundo é mais feliz que aqui? E qual o preço que eles pagam por isso? Porque assim, felicidade não tem preço, né? Eu, pelo menos, acho que não. E aí depois eu vou trazer aqui a história de uma baiana que mora lá, minha gente. É! E ela vai contar aqui um pouquinho como é a vida dela lá na Dinamarca. E no trilho da sua trilha, eu tenho aqui uma pessoa que é figurinha repetida nessa rede, né? Que é Cleiton Borges, cantor. Que ele traz aqui a sua trilha. E é muito engraçado, a gente, vocês não podem perder. O Estação Turismo está no ar.
A viagem continua. Você está acompanhando Estação Turismo na Cardeal FM 106.1.
Tá, bora começar situando a galera que tá aí ouvindo a gente. Que Dinamarca é Dinamarca, Suécia é Suécia, tá, pessoas? Que a gente tá aí, às vezes a pessoa embaralha, não, porque um é um não. Noruega é uma coisa, Finlândia é outra, Dinamarca é uma e Suécia é outra. Então, é cada coisa uma coisa. A Dinamarca é o país mais ao sul daqueles países nórdicos, que é a porta de entrada desses países, né? Ele faz fronteira por terra com um país só, que é a Alemanha. É. O resto é tudo água. Água. Centenas de ilhas. Muitas ilhas na Dinamarca. A capital, que é Copenhague, fica numa delas. Copenhague, a gente fala, vocês já pensam em quê? Chocolate, né? Que eu não posso ouvir a palavra Copenhague que eu associo logo a chocolate. Então, tem uma ponte ali em uma das ilhas, né? Que leva direto para a Suécia. De Copenhague para Suécia. Então, você que está pensando em fazer aí uma visita à Dinamarca já sabe que ali você chegando em Copenhague, vocês podem ir diretamente para a Suécia, além, para além dessas pontes que tem aí. Dentro da ilha, tá bom? Não é aquela direto, não, porque direto só tem a Alemanha, gente. Ali você toma café, de um lado, depois você passa na ponte e vai almoçar no outro. Ó, que lindo! Então já é uma viagem que você pode fazer aí, ó, uma dupla. Você sai de um país, você diz assim, ah, vou lá, vou ali na Dinamarca tomar um café. Ah, então eu vou tomar, vamos almoçar lá do outro lado, na Suécia. Então é por isso que as pessoas confundem, porque são países que são separados por uma ponte entre, né, uma ilha. Mas tem outra coisa, o reino da Dinamarca é um reino, tá, gente? É um reino, tem reis. É um reino que é muito maior que o país que tá no mapa. Por quê? A Groenlândia, sabe a Groenlândia que vocês conhecem, vocês veem ali no mapa? E as Ilhas Faroé, elas fazem parte do reino da Dinamarca. Pois é, cada um, claro, tem seu governo próprio e sua autonomia, mas fazem parte do reino da Dinamarca. Agora a parte que eu falei a vocês, né, que tem rei, que é a parte política. A gente precisa falar, não dá pra gente falar de um lugar que tem política como um reino como política, que é a monarquia, e a gente não falar sobre ela. Na Dinamarca tem rei mesmo, viu? Rei, coroa, é isso aí. É uma das monarquias mais antigas da Europa. Ela vem de 1000 anos atrás, da época dos vikings. Só que ela é uma monarquia constitucional. Aquela velha frase, o rei reina, mas não governa, tá ligado? Que a gente escuta, é isso aí. O rei, ele reina, ou seja, ele é o rei, mas não é ele que administra o país. O rei reina, mas não governa. Ele é o símbolo da nação. Quem manda é o parlamento, tá? Que foi eleito pelo povo. Tem outra coisa aqui, ó. A rainha, depois de mais de 50 anos no trono, abdicou, né? Que foi a rainha Margrethe II. Abdicar, gente, é muito raro na monarquia, tá? Que é a pessoa deixar o trono. Geralmente, a pessoa fica até a morte. Ela passa a coroa para o filho, né? Que tem, né? Normalmente passa-se, depois que ela morre, passa a coroa. Mas no caso dela, ela abdicou e passou logo para o filho, que é o rei Frederico X, que é quem está hoje na Dinamarca como rei, reinando por lá. E você, conhece a Dinamarca? Quem tá aí ouvindo a gente, que tá ligando o radinho agora e conhece a Dinamarca, conhece esse país ou conhece histórias sobre a Dinamarca, manda pra gente aqui. A gente quer ouvir você, quer ouvir o que vocês podem trazer pra gente pra contribuir ainda mais com a história desse país aí que a gente tá se encantando. E como é que tem esse governo lá? Como é que funciona isso? O parlamento deles tem uma câmara aí, ó. Olha vocês vendo aí a imagem da Dinamarca. Vocês estão vendo aí? Ainda não, né? Ainda vai, Marquinhos. Vai pra lá. Ih, Marquinhos arrasa. Marquinhos arrasa. Vocês vão ver aí, quem tá acompanhando a gente pelo YouTube, pode ver as imagens do reino da Dinamarca. Aê! Perfeito, Marquinhos. É isso aí. Tá, como é que é o governo? Como é isso, Rosa? O parlamento deles, né? Como é que funciona? O parlamento funciona e o reino governa? Beleza, o parlamento deles tem uma câmara única. Não tem senado não, gente. Não tem esse negócio de deputado federal, estadual. Não existe. É só uma casa. E tem uma coisa assim, ó. Lá, quase nunca um partido sozinho consegue a maioria. Não consegue. Então, o que acontece? O governo sempre tem aquele processo de negociação. Porque se ninguém ganha, literalmente, vai ter sempre o governo ali para fazer a mediação. É uma cultura política de acordo com a paz. Por isso que a gente diz também que eles são felizes, né? Não, eles dizem não à pancadaria. Então não tem aquelas guerras, grandes guerras políticas que a gente tem aqui, principalmente, tá? É, e quem faz essa mediação normalmente é o primeiro-ministro. Agora vejam só, Se liguem. Por que que os dinamarqueses são de fato felizes? Bom, a galera não diz assim exatamente, ah, dinamarquês é feliz, porque, vejam bem, lá existe um acordo entre o povo e o Estado. Pega a visão, gente. Existe um acordo que é mais ou menos assim. Ó, eu pago um imposto alto, muito alto. Então, o que você tem que fazer é me devolver isso em vida. Vocês estão entendendo o que é isso? Se eu tô pagando... E lá, a ideia é essa mesmo, de que eu pago o imposto, né? Não é aqui como se a gente estivesse pedindo um favor. É, eu pago o imposto e eu quero uma devolução disso. Então, o que que acontece? É, lá, claro, tem um dos impostos maiores do mundo. É um lugar que tem impostos altíssimos. Mas, em troca, eles dão saúde pública, que funciona, escola pública, que funciona, universidade pública gratuita para todos... Né? O estudante, se liguem, o estudante ainda recebe um dinheiro por mês para conseguir estudar. Pense aí, gente. Eu tô numa escola pública e eu ainda vou ganhar um dinheiro do governo para que eu consiga estudar. E ainda tem licença para mãe e para pai, creche, cuidado com idoso. Oxi, é muita coisa. É muita coisa que tem no país que tem um acordo desse tipo, viu? Veja só, tem outra coisa que dá segurança e flexibilidade também. O chefe, ou o patrão, ele não pode demitir a galera com facilidade, não. Digamos que eu tenha um problema com o meu funcionário, eu não posso simplesmente demitir, não. Só que ele tem que dar uma boa argumentação. Demitindo, em caso de demissão, quem é demitido não fica sem nada, não. Ele tem um seguro, tem um curso de requalificação pelo que ele foi demitido. E tem como se reerguer. Gente, olha que lindo. É literalmente o País das Maravilhas, né? Não, gente, não é das Maravilhas, não. É Dinamarca. Existe, viu? Existe. A gente não precisa entrar no buraquinho com o coelho gritando é tarde. Viu? Existe. E aí, para vocês que estão agora acompanhando a gente através do YouTube ou através das ondas do rádio, já podem pegar a visão que nós aqui hoje estamos falando de Estação Turismo. Estamos falando da Dinamarca, explicando o que é esse país, explicando como vivem lá, como as coisas funcionam, como funciona a política também e a economia e por que que eles são tão felizes lá, tá? Isso é legal, gente. Muito bacana. Então, assim, como a gente tem como se reerguer, eu tô explicando, inclusive, que a pessoa, quando é demitida, ela recebe uma requalificação, ela recebe, né, um apoio, um outro curso, né, e ela tem como se reerguer. E que lá, perder emprego não é perder a vida. Pega a visão, gente. Pega a visão, que isso é importantíssimo. Tem outra coisa. Lá na Dinamarca, o salário mínimo não é definido em lei, não, tá? Não existe isso, lei, um salário mínimo, não. O salário, ele é negociado entre o sindicato e o dono da empresa, né? E o CEO, e o patrão e tal. Que é uma por categoria. Porque, assim, a gente sabe que a determinado tipo de função, ela tem... Né, condições de que o salário mínimo não seja aquele mínimo, podia ser um mínimo maior, né? E aí as pessoas acabam até aumentando e negociando nesse sentido, mas lá simplesmente não tem o mínimo, porque é muito máximo para que a gente pense nesse processo de mínimo, tá? Os sindicatos lá são fortíssimos, trabalham diretamente a favor do trabalhador, e aí não é nem necessário que tenha salário mínimo, porque os salários já começam de lá de cima. Pense aí. E aí, partiu Dinamarca, Marquinhos, bora? Partiu Dinamarca. E você que está em casa aí, se quiser também conhecer a Dinamarca, saber um pouco mais sobre a Dinamarca, a gente vai colocar aqui um pouco mais ainda. E tem uma pessoa que vai falar aqui, gente, com vocês, que mora lá na Dinamarca, é brasileira, e vai contar como é a vida lá na Dinamarca, tá? Sabe por que a galera vive assim? Porque eles têm confiança. É um dos países onde as pessoas mais confiam umas nas outras. É, e confiam no governo também, tá? E aparece sempre no topo da lista de um país com menos corrupção. Isso no mundo inteiro. Então, no ranking de países com menos corrupção, tá lá, ó, em cima, a Dinamarca, tá? Só pra vocês terem uma ideia, um caso de uma pessoa que mora na Dinamarca, que ela foi trabalhar num banco, ela ia limpar, ela limpava o banco, né? Então, ela tinha que limpar o banco antes de abrir, antes de tudo, do banco funcionar. Eles deram a chave do banco pra ela. Vocês entendem o que é isso? O nível de confiança. Ela tinha a chave do banco, gente. Do banco. Pra ela limpar. É isso aí, gente. É isso aí. É isso que é confiança. É um dos países onde as pessoas mais confiam umas nas outras, tá? Então, isso aí, gente. É a confiança. Eu acredito que seja a confiança que faz o resto funcionar. Não é não? Então, se a gente tem noção de que a gente confia... Se eu confio numa pessoa, eu confio em Marquinhos aqui, fazendo essa operação aqui comigo. Eu não tenho por que me preocupar com o processo dele ali, porque eu sei que Marquinhos é de extremamente confiança para poder fazer o trabalho que foi ali acordado com ele. Agora, se eu não confio em Marquinhos, eu vou ficar o tempo todo desconfiando. E aí, Marquinhos? Tá certo aí, Marquinhos? Você fez aí, Marquinhos? Pô, gente, isso aí é bacana, né? Bacana, a gente devia aprender 10 centavos mais com a Dinamarca. Eu tenho aqui, ó, duas pessoas ouvindo agora, mandaram mensagem aqui agora, vamos lá. Lina, estamos indo pelo mesmo caminho da Dinamarca, um dia chegaremos lá, talvez. Eu acho também, Lina, que um dia a gente chega lá, eu acho. Eu não desconfio, não, que a gente tenha essa capacidade. Talvez hoje a gente não consiga exatamente porque nós não confiamos em nós mesmos, né? Se uma pessoa diz, ah, o Brasil nunca vai ter solução... Já começa com esse pensamento negativo aí, meu filho, aí que não vai ter mesmo. Mas se a gente achar que um dia a gente chega lá, de fato, eu tenho certeza que a gente chega, tá? Só a gente pegar as boas referências, né? E a gente vai conseguir encontrar o caminho correto. Hilda Almeida, oi, Hildinha! Que lindo ver você por aqui! Bom dia, Rosa Brito. Que viagem é essa? Cultura! Respeito e dignidade humana, excelente assunto. Esse é a Estação Turismo. Valeu, valeu, meu amor. É isso aí, a gente tem que trazer aqui para as pessoas experiências, porque a gente às vezes fala de um lugar e a gente não vai lá só olhar. Quando vocês forem na Dinamarca, que eu sei que vocês irão, quando vocês chegarem lá, vocês já vão saber como é que funciona, já vão saber por que a economia é daquele jeito, por que o país é limpo, por que o país, as pessoas falam isso, fazem aquilo. Então é assim, a gente vai encontrando aspectos históricos e econômicos que levam a gente até o processo de onde a gente deve chegar no final. Ah. Então, assim, não é questão de ser frio ou quente. Né? É questão de acreditar ou não acreditar. Só isso. Ah, lá tem outra coisa. Um código cultural que é massa. Chamam de lei de Jante. Já ouviram falar de lei de Jante? Não é lei de verdade, não, tá? É lei, mas não é lei. É um jeito, né, da galera falar. É como se ela dissesse o seguinte, não se ache não, sabe? É como se ela não quisesse, é como se ninguém pudesse se achar o melhor, sacou? Cada um tem o seu próprio valor, então ninguém pode se achar. Não se exiba, não ostente, né? Não queira aparecer, não queira ser mais que seu vizinho. Pra quê, gente? Pra quê? Não existe isso. Tem gente que adora, né, esse lance de se exibir. Eu tenho mais. E aí tem. E é por isso que a sociedade é tão desigual. Porque sempre alguém quer ser melhor, né? Na nossa sociedade atual. Se você tem uma visão de que você não precisa ser melhor, de que basta que vocês convivam e vocês podem ter igual, ser igual, né? Pode funcionar essa apaziguação aí. Pode funcionar bem melhor. Tem gente que critica dizendo que isso, né, abafa quem quer se destacar, dificulta o processo de ambição, inclusive. Mas a gente tem que pender, né? Pense aí, gente, isso na Bahia, que a gente não nasce estranha, né? A gente ia ter um probleminha aí, viu? Que a gente ia querer. Não, não dá não, viu? Vamos ajustar isso aqui que eu tô querendo fazer meu show ali. Ia ser difícil, viu? Ah, Deus, eu, né? Pra ser honesta com vocês, não, eu não ia, né, querer que tivesse um paraíso, né? Eu não ia nem pensar no paraíso, até porque eu acho que tudo que é muito morno, a gente não consegue aí alcançar polos diferentes, pessoas diferentes. Mas acho que um debate interessante pra gente trazer pra cá, né? Quem sabe a Jamile não fala sobre isso em algum dos programas dela, que eu já trago Jamile com debate. Meu negócio de debater é com Jamile. Mili, anote aí. Anote aí que a gente vai falar sobre isso. Ai, eu tenho aqui, ó. Wagner, né? Wagner? Bom dia. Não, Wagner não, Walter. Bom dia. Deus nos abençoe e nos proteja. Com os políticos que temos, nunca chegaremos lá. Quem sabe, Walter? Quem sabe? Eu não desacredito em nada. Eu acho que Deus tá no comando de tudo. Então, assim, o que acontecer, o que tiver que ser, né? Será. Aquela musiquinha. Deixa acontecer naturalmente. Vai rolar um dia. Pronto, então você já sabe como o país funciona, já sabem que a galera é feliz, que a galera ali tem as leis deles, tem os processos deles, mas eles são assim também, gente, porque isso é cultural, viu? Não esqueçam que cada país tem a sua própria administração a partir de um processo cultural, tá? Na Dinamarca não houve colonização, né? Como aqui, não houve escravização assim. Então, assim, é diferente um processo que tem uma cultura nossa, toda a nossa hierarquia aqui dentro do processo de Brasil, né? Foi construída a partir de algo impositivo. Então, não tem como nós termos hoje uma mentalidade igual à da Dinamarca. Mas, nada é impossível para Deus. Então, tá aí, gente, a possibilidade da gente se inspirar nos coleguinhas vizinhos. É logo ali, é logo ali. Aí, quem sabe a gente não traz aí um pedacinho da Dinamarca, que não seja tudo, mas que seja pelo menos um pedacinho disso aí pra gente se inspirar e trazer mais alegria, mais felicidade aqui pro nosso país, tá? São 11 horas e 29 minutos aqui na Cardio FM, Estação Turismo está no ar. Vamos dar uma segurada rapidinho, daqui a pouco a gente volta com mais Estação Turismo.
A viagem continua. Você está acompanhando Estação Turismo na Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM conectada em você.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
O rádio oferece uma programação diversa e de qualidade, atingindo diferentes nichos de mercado. Segundo a Cantar Ibope Media, os ouvintes encontram no rádio música, notícias, esportes e muito mais. Anuncie no rádio e posicione sua marca no coração de um conteúdo que o público adora. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306. Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam De volta aos anos 80. Uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Cardeal FM, conectada em você.
A viagem continua. Você está acompanhando Estação Turismo, na Cardeal FM 106.1.
Estamos de volta aqui na Estação Turismo 106.1 Cardeal FM. Você está aqui acompanhando o quadro Vem Comigo. E a gente está aqui, eu disse a vocês, né, que a gente ia aqui conversar, trazer aqui uma ideia de alguém falando sobre como funciona o país. Agora vocês vão ouvir quem vive lá. Quem vai contar a vocês não é especialista de turismo não, viu gente? Também não é um especialista de livro. É minha amiga Luciana, uma brasileira, baiana, que é casada com um dinamarquês. Olha aí, gente, que coisa mais linda. E ela mora lá. E é gente da nossa terra, tá? E que acorda cedo todo dia naquele frio. Mas ela já tá acostumada. Tá acostumada. Bora lá, Lu, é com você.
Olá, ouvintes da Rádio Cardeal. Meu nome é Luciana, sou brasileira, sou baiana e sou casada com um dinamarquês e moramos na Dinamarca. A Dinamarca é um pequeno país da Europa e aqui tem monarquia, isso mesmo. Aqui tem rei, aqui tudo é muito limpo e organizado. Os dinamarqueses são pessoas felizes e honestas. A capital da Dinamarca é Copenhague. Aqui tem muitos pontos turísticos, tem muitos castelos abertos, inclusive a visitação. O castelo onde o rei e sua família moram tem seus soldados e uma das atrações é assistir a mudança da guarda. Isso é muito interessante. O Tivoli é um parque de diversão situado em Copenhague, no centro. É um dos parques mais famosos do mundo, onde a natureza se faz presente, com decorações de flores naturais e uma iluminação à noite espetacular. Ah! Uma coisa que me impressionou bastante foi a quantidade de bicicleta. É bicicleta para todos os lados. É muito utilizado como meio de transporte. Às vezes eu acho que tem mais bicicleta do que carro. Mas também é bem seguro andar de bicicleta aqui, pois tem ciclovia em todos os lugares. O Kajisnihal é lindo demais, com suas casas coloridas, que são bares e restaurantes. Faz uma harmonia perfeita com o canal, onde se pode passear de barco. Um dos pontos turísticos mais visitados é a Pequena Sereia, que fica localizada à margem do mar. É um local de esplêndida beleza. Ah, uma curiosidade. A história da Pequena Sereia, Patinho Feio e outras, é do autor dinamarquês Hans Christian Andersen. O centro de Copenhague é muito lindo, com calçadões amplos e boutique de marcas famosas. O Lego, brinquedo famoso em todo o mundo, é de criação do carpinteiro dinamarquês. No centro de Copenhague tem uma enorme loja da Lego, onde todos os turistas vão visitar. Aqui no país também tem um parque de diversão do brinquedo, né, do Lego. O nome é Legoland. Eu amei quando visitei. Gente, vale muito a pena. A Dinamarca é um país de esplêndida natureza. Aqui podemos ver a diferença de cada estação. O outono com seus frutos maravilhosos. O inverno com muito frio e escuro. Nossa! Mas para compensar tem as luzes do Natal e muita neve, que é a coisa mais linda desse mundo. A primavera com suas flores, o país fica bem colorido e feliz. E o verão, enfim, o sol chega e os dinamarqueses ficam mais felizes. Aqui tem lindas praias e muitos lagos para se refrescar. Está esperando o que para nos visitar? Eu super recomendo. Basta apenas 2 voos. Direto de Salvador para Lisboa, em Portugal, e de Lisboa para Dinamarca. E cá estamos.
Vem visitar Dinamarca.
Isso mesmo, vem visitar Dinamarca.
Olha aí, que lindo. Aí foi o marido dela, viu, gente, que falou em dinamarquês. Mas ela também já fala, porque ela tá lá. Ela mesmo falar. Ah, meu negócio é a galera ser poliglota aqui. Quando é Jamile, vem falar aqui 4 línguas. E Luciana vem pra cá trazer dinamarquesa. Eu não entendi não, viu, amiga? Mas eu entendi que eu tinha que entender. Venha visitar a Dinamarca? Posso falar? Ó, gente, quando meu marido sai do país, ele fala assim, ó. Ou, não sei o quê. Ele fala em português.